Amém. Boa noite, igreja. É bom estar aqui com você nessa noite. Obrigado por ter separado esse tempo do seu domingo para estar aqui. Esse é um domingo muito especial, como todo domingo é especial. Sempre que você escolhe vir para cá, estar conosco, esse tempo se torna especial. Porque a gente tem muita alegria em passar esse tempo com você, para juntos adorarmos, celebrarmos, servirmos ao nosso Deus e aprendermos mais sobre quem Ele é. E se você esteve aqui nos últimos domingos, você já ouviu um pouco a respeito desse projeto. Lá em Guiné-Bissau, nossa igreja está iniciando um movimento missionário lá, com um intuito bem ousado, mas a palavra de Deus nos chama a sermos ousados, amém? Ele nos chama para crer que tudo é possível por meio da fé. Então nós estamos crendo num novo tempo mesmo para aquela nação, a começar da minha, da sua generosidade. E nós, desde o domingo passado, temos desafiado você a preencher uma ficha como essa, que você pode ter recebido na entrada. Se não recebeu e quiser receber, pode fazer um sinal. Nós temos voluntários para te entregar, mas é uma ficha por meio da qual você pode manifestar a sua disposição, o seu interesse em fazer parte desse projeto. Como eu falei, enquanto orava, nós estamos indo para lá com o primeiro grupo agora em setembro, para levar treinamento e capacitação para os pastores lá de Guiné-Bissau. Nossa igreja decidiu adotar aquela nação e as igrejas daquela nação e investirmos em treinamento, capacitação na vida de líderes de Guiné-Bissau, para que através das igrejas de lá, essa nação seja transformada. Nós cremos que a igreja local é a esperança do mundo, quando ela funciona como deve funcionar, cheia do poder, da presença de Jesus. E nós queremos ver isso acontecendo lá. Deus nos chama para fazermos discípulos de todas as nações. E nessa ficha aqui você pode manifestar seu interesse de começar a contribuir com esse projeto de alguma maneira. De início nós estamos pedindo dois tipos de envolvimento para essa primeira viagem. O primeiro é um envolvimento com oferta de milhas. Se você tem milhas de companhias aéreas, pontos no cartão de crédito que você não está utilizando ou não pode ofertar, nós temos uma maneira de fazer isso. Você pode preencher essa ficha, marcar a opção milhas e entregar lá fora para um dos nossos voluntários. E a gente vai fazer um contato durante a semana para te explicar como você pode ofertar suas milhas. E essa é uma maneira muito interessante e criativa de você participar, se não pode ofertar financeiramente. Mas você pode também fazer a sua oferta em dinheiro e assim viabilizar a ida desse primeiro grupo de pastores e líderes que vão lá dar treinamento em Guiné-Bissau agora, já a partir do dia 9 de setembro. Mas nós queremos encorajar e desafiar você a orar por isso. A de fato orar, porque a nossa oração vai à frente, abrindo o caminho, amém? Encontrando o favor dos líderes, das autoridades, das igrejas, para que a gente possa então oferecer todo o suporte necessário. E estamos crendo mesmo, como nosso pastor Gilberto tem nos encorajado a fazer, que através da nossa igreja, do nosso envolvimento e da nossa generosidade, um tempo novo virá para aquela nação, amém? E é bom fazer parte disso, é bom fazer parte de algo que é maior do que nós mesmos, é bom fazer parte de uma igreja que olha para fora, que olha para perto, aqui em Brasília mesmo, para as necessidades locais, como faremos durante o próximo mês com essa nova série de mensagens, com o foco nesse movimento que não é só de igreja, mas é um movimento de toda a sociedade, aqui de toda a nação, chamado Setembro Amarelo, lidando com a questão da depressão, do suicídio, e nós vamos, como igreja, também apresentar Jesus a essa realidade e crer que Ele pode trazer cura e transformação para essa realidade. E como é bom participar dessas ações aqui perto, mas também lá longe, porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho a todas as pessoas, fazer discípulos de todas as nações, cumprindo então a grande comissão que Jesus deixou para nós. E se você tem acompanhado essa série de mensagens, você tem sido desafiado semana após semana, nesse mês de agosto, a se envolver mais, a crescer mais, a buscar mais dos propósitos de Deus para a sua vida, não apenas na área financeira, como o título dessa série pode sugerir, porque essa série, para quem não sabe ainda, se chama Vida de Rico, mas, na verdade, em todas as áreas da sua vida, porque nós cremos que prosperidade, no sentido bíblico, não é o que muitos pensam, infelizmente por ensinos equivocados que ouvem em outros lugares, enfim, de diferentes fontes, mas prosperidade é muito mais do que só ter mais para si, acumular mais bens e riqueza. Prosperidade, no sentido bíblico real da palavra, do termo, é florescer em todas as áreas da sua vida, é ser abençoado para abençoar. permitir um fluir da parte de Deus, por meio do qual Deus nos dá não só dinheiro, bens, mas também dons, talentos, habilidades, capacidade para servir outros, e então a partir das nossas atitudes, das nossas palavras, permitir que tudo isso flua em direção ao nosso próximo. Esse é o sentido bíblico de ser próspero, é ser esse canal do amor, da graça, da bondade de Deus que flui por meio da nossa vida até a vida de outras pessoas. É disso que se trata essa série, por isso nós temos dito que não é sobre o que você tem, mas é sobre o que você faz com o que você tem. E hoje nós estamos concluindo essa série. Se você perdeu os episódios anteriores, eu acredito que eles já estão lá no YouTube, você pode assistir as mensagens das semanas anteriores. Hoje é a quarta mensagem, última mensagem dessa série, e nós vamos hoje focar em generosidade. O título é Mais Generosidade, para fecharmos essa série. Se você não me conhece ainda, meu nome é Pedro, sou um dos pastores aqui dessa igreja, hoje tenho essa honra, privilégio de compartilhar a palavra com você. Antes de entrar propriamente na mensagem, eu tenho um livro aqui, que é um livro que serviu de inspiração para essa série, chamado Como Ser Rico, pastor Andy Stanley, quero dar de presente para alguém. Tem alguém hoje pela primeira vez aqui na igreja? Alguém vindo pela primeira vez? Algumas pessoas. Pode vir aqui? Isso, para você? Qual é o seu nome? Thalita, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Esse livro me abençoou muito, a leitura desse livro me abençoou muito, e à medida que eu fui lendo, eu fui sendo muito desafiado por Deus, justamente a entender o que significa viver uma vida de rico. Porque, de novo, quando nós pensamos nessa ideia, vida de rico, nós imediatamente pensamos em outras pessoas, não em nós, certo? Porque rico é o outro, é sempre quem tem mais do que nós temos. Né? Já fizeram várias pesquisas em relação a isso, perguntando às pessoas de quanto você precisaria para se sentir realmente realizado, para se sentir bem, né? De quão mais você precisaria, além do que você já tem, além do seu salário, e sempre a resposta é um pouquinho a mais. Então, para quem ganha 10, se eu ganhasse 15, eu me sentiria bem. Para quem ganha 15, 20, e assim por diante. Mesmo os milionários, aqueles mais ricos do mundo, se você perguntar para eles se eles são ricos, eles geralmente dizem, não sou, porque eles pensam em alguém, conseguem encontrar alguém que tem um pouco mais do que eles. Então, rico é sempre o outro, que tem um pouquinho mais do que nós temos. Mas é interessante que esse livro Como Ser Rico, cujo subtítulo é exatamente esse, não é o que você tem, mas é o que você faz com o que você tem, ele é todo baseado numa passagem das Escrituras que está em 1 Timóteo, a carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, quando Paulo diz a Timóteo, ordene aos ricos deste mundo que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E o pastor Andy Stanley, que é o autor desse livro, ele deixa claro desde o início que todos nós, se você está aqui hoje, especialmente se você teve acesso a esta celebração, se você mora em Brasília, você já faz parte de um percentual muito favorecido da população brasileira. Ele escreve para um público americano, e aí nem se fala, né, muito mais privilegiado ainda. Nosso país não está na mesma condição que o país deles, mas o fato é que quando nós comparamos, por exemplo, com Guiné-Bissau, a nossa vida é extremamente beneficiada ou privilegiada em comparação a muitos e muitos outros países do mundo. E nós, em Brasília, ainda mais. E nós, neste bairro e nesta localização, ainda mais. E se você veio dirigindo um carro, ainda mais. Se você tem a sua casa, um emprego, ainda mais. O fato é que, ainda que você não se considere rico, você, para os padrões da maioria da população brasileira e mundial, você é. Você pode se considerar rico. E Paulo, então, está escrevendo para você e para mim. E ele diz, ordene aos ricos deste mundo que eles pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Ou seja, Paulo está deixando claro para Timóteo, para que Timóteo ensine aos membros da sua igreja, a igreja a qual ele pastoreava, que a generosidade é a marca central da vida de rico, segundo os padrões bíblicos. Veja que não é o que nós ouvimos lá fora, que a vida de rico é ter mais para si, é acumular mais para si. Não, a vida de rico é marcada pela generosidade, pela capacidade e a disposição de repartir e de compartilhar tudo o que nós temos, muito ou pouco, com aqueles que mais precisam. Então Paulo, ele deixa claro, pelo menos para nós, quando lemos essa passagem, ele parece entender que O dinheiro traz consigo uma série de riscos. E por isso ele se preocupa com os ricos naquele contexto em que Timóteo se encontrava, e ele orienta Timóteo a falar a esses ricos para exortar, para que eles vivam um estilo de vida que seja o antídoto aos males que o dinheiro pode causar. Porque a questão não é só o que nós fazemos com o dinheiro, mas a questão também é o que o dinheiro faz conosco, se nós não tivermos cuidado. O dinheiro pode causar um sentimento de arrogância, o dinheiro pode causar um sentimento de autossuficiência, e por isso Jesus falou tanto a respeito de dinheiro, e a Bíblia trata tanto a respeito de finanças, porque nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, como disse o próprio Jesus. Temos que escolher a qual Senhor serviremos. Então Paulo está dizendo, olha, há ricos aí na sua igreja, ordene para que eles pratiquem o bem, para que eles sejam generosos, prontos a repartir, ricos em boas obras. Esse é o antídoto, a generosidade é o antídoto para aquilo que o dinheiro pode fazer conosco se nós não tivermos cuidado. A generosidade é a nossa declaração, não só com palavras, mas com ações concretas, de que a nossa esperança não está na incerteza das riquezas, mas no Deus que provê ricamente para a nossa satisfação. É o que diz essa mesma passagem na sequência lá em 1 Timóteo. Não confiamos na incerteza das riquezas que hoje podemos ter, mas amanhã talvez não teremos mais. Não confiamos nessa incerteza das riquezas, mas no Deus que tudo provê ricamente, para nossa satisfação, para o nosso bem, para o nosso prazer e também para que nós sejamos generosos. Nesse mesmo livro, o pastor Andy Stanley diz o seguinte: sempre que dispomos de mais do que necessitamos, o nosso pressuposto natural será de que é para o nosso consumo próprio. Mas essa mentalidade está errada. Se simplesmente estocarmos para nós mesmos e não formos ricos para com Deus, então tudo o que possuímos será um completo desperdício. Veja, o que ele está dizendo é, sempre que sobra um pouquinho, sempre que há uma folga no orçamento, sempre que entra um dinheiro que você não esperava ter, sempre que algo acontece e você se vê numa situação um pouco mais confortável, você tem um aumento, você consegue um emprego novo, você consegue uma função nova, seja qual for a situação, mas essa situação te permitiu uma situação mais confortável financeiramente, a nossa primeira ideia é pensar, bom, como eu posso usar essa folga agora que eu tenho no orçamento, esse extra que agora eu tenho, que Deus me deu, como é que eu posso usar isso para viver melhor, para ter um carro melhor, uma casa maior, um conforto melhor, uma viagem melhor? A nossa ideia é sempre como eu posso gastar isso comigo mesmo. Mas o desafio desse livro, o desafio também desta série, é que nós, antes de ocuparmos esse extra, esse espaço extra no orçamento com as nossas necessidades, ou melhor, os nossos desejos, porque em geral não são necessidades reais, mas desejos que nós temos. Antes de fazermos isso, o convite é para que nós perguntemos para Deus: Deus, qual é o propósito disso que o Senhor me confiou? Qual é o propósito de o Senhor ter me dado mais do que eu preciso? Por que é que, diante de um mundo com tantas carências e tantas necessidades, eu estou nessa posição privilegiada, por mais que eu sinta que eu ainda tenho menos do que gostaria ter, por que é que o Senhor me confiou tanto? Esse é o desafio para nós. Então nós queremos ajudar você a crescer nessa área, e nós queremos crescer como igreja, porque o padrão bíblico é o padrão da generosidade, o padrão de Deus é assim, Deus é um Deus generoso, Ele nos dá, desde o início Ele nos tem dado, e Ele nos convida a espelharmos esse mesmo padrão de generosidade que Ele tem. Ainda nesse livro, o pastor Andy Stanley sugere uma fórmula bem interessante. Eu não vou poder gastar muito tempo aqui, porque nós vamos olhar para um outro texto ainda nessa noite. Mas quero recomendar que você adquira, se não adquiriu ainda esse livro, e leia. E você vai, como eu creio, você vai ser muito abençoado por essa leitura. Mas ele apresenta uma fórmula interessante com três P's para exercitarmos a nossa generosidade. Os três P's são prioridade, porcentagem e progressão. Prioridade porque nós devemos dar primeiro. Isso é inverter a lógica de como geralmente se faz orçamento, né? Primeiro, as pessoas às vezes pensam, né? Primeiro eu devo gastar, pagar as contas. Se sobrar alguma coisa, eu devo poupar. E se sobrar alguma coisa, eu devo doar, né? Mas a lógica do reino de Deus é a inversa. Primeiro eu dou, depois eu cuido do que é meu. Da minha poupança, dos meus gastos, das minhas despesas. Então, prioridade, doar primeiro. Definir que parte do que você tem é para os outros, não é para você. Segundo, porcentagem, não ter um valor fixo, absoluto, porque às vezes a sua renda pode ser variável, e porque às vezes também, quando nós não definimos um percentual ou um valor, nós temos a ilusão de que somos generosos, porque a gente dá uma moedinha no trânsito, porque a gente dá uma cesta básica de vez em quando alguém precisa. Mas quando nós, de fato, paramos para examinar nosso orçamento, nós vemos que o percentual investido na vida de outras pessoas em generosidade é muito pequeno na maioria dos casos. Então nós somos, e esse é o padrão bíblico também, Deus nunca se impressionou com grandes ofertas em valores absolutos, Ele se impressionou com percentual. É a história da viúva no templo, não é verdade? Quando ela dá duas moedinhas diante de pessoas que estavam dando grandes ofertas, Jesus se impressiona não com as grandes ofertas dos outros, mas com as duas moedinhas da viúva, porque ele disse, ela deu 100%. Não era um grande valor absoluto, mas em proporção ao que ela tinha, era enorme, na verdade era tudo. Então prioridade, porcentagem, e o terceiro, progressão, dar gradativamente mais. Não se acomodar com o seu atual padrão de generosidade, mas ter o alvo de se tornar cada vez mais generoso. Esse é o padrão proposto por ele, eu creio que é um padrão bíblico também. Um grande teólogo do passado chamado John Wesley disse, quando eu tenho dinheiro, livro-me dele o quanto antes, para que não entre no meu coração. Isso é uma boa estratégia, não é gastar de qualquer jeito para se livrar do dinheiro, mas é pensar, Deus, por que o Senhor me confiou isso? Como eu posso usar isso para a tua glória? Antes que eu caia no erro de acumular mais para mim, e assim deixar que isso ganhe, crie raízes no meu coração. Então vamos para um texto das Escrituras e a partir desse texto vamos aprender três lições, três passos bem práticos para nos tornarmos mais generosos. E fica aí a recomendação para que você leia o livro depois. Nós vamos olhar para o texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, versos 6 a 11. 2 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 11, você pode acompanhar aí nas telas ou com a sua Bíblia. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja. Nós vimos ele escrevendo primeiro ao seu discípulo Timóteo, que era pastor de uma igreja, agora ele está escrevendo diretamente a uma igreja, a igreja de Corinto. E era uma igreja generosa. Se você ler depois em casa o início do capítulo, você vai ver que ele já está falando a respeito de ofertas enviadas por essa igreja a outros irmãos. E era uma igreja generosa. Como a nossa igreja, como você é parte de uma igreja generosa. Uma igreja que já tem abençoado tantas pessoas, tantas nações, tantos projetos sociais, missionários ao redor do mundo, aqui em Brasília mesmo, em tantos lugares. É uma igreja generosa. Por isso essa mensagem não é uma mensagem de condenação, como que chamando a um arrependimento pessoas que estão fazendo algo errado. Não, é uma mensagem de encorajamento, é mais generosidade. Porque nós podemos ser mais generosos, amém? Como essa igreja podia e ouviu, por isso, essas palavras aqui do apóstolo Paulo. Então, o que ele disse? Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Texto extremamente rico, nós vamos rapidamente ver aqui três lições, três passos em direção a mais generosidade. O primeiro deles... Compreenda o impacto da generosidade em seu futuro. Está anotando aí? Não, né? A maioria das pessoas eu estou vendo que não. Anote aí, lembre-se disso. É muito bom fazer esse exercício de anotar num papel, no seu celular, em algum lugar. Você se lembrar disso ao longo da semana, porque a gente esquece. Cria esse hábito de anotar as mensagens, tudo aquilo que Deus fala a vocês, faz uma diferença muito grande na minha vida. Eu não vou para nenhuma reunião, nenhuma celebração sem um caderninho, uma caneta, algum lugar para fazer anotações. Cria esse hábito, você vai ver a diferença que faz na sua vida. Mas então a primeira lição, o primeiro passo que nós precisamos entender é compreender o impacto da generosidade no nosso futuro. O apóstolo Paulo disse, lembrem-se, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, colhe fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse início já pode suscitar várias polêmicas. Ele diz, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Queria deixar claro para você que esse não é, nós não vamos usar esse texto para incentivar nenhum tipo de negociação ou barganha com Deus. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Deus não está aqui dizendo para você, olha, se você der muito, eu vou te dar muito, porque eu preciso daquilo que você tem, então eu quero que você me dê. E aí há uma promessa ilusória de uma recompensa, e isso vai ser usado por algumas pessoas para manipular a sua oferta. Não, aqui Deus está estabelecendo uma lei espiritual que você encontra em todas as escrituras do início da história, do Velho Testamento ao Novo. Deus estabelecendo uma lei espiritual, e na verdade é uma lei que funciona na natureza também. Se você observar como funciona a agricultura, como funciona o processo de plantar e colher, é exatamente da mesma forma, não é mesmo? Quanto mais eu planto, mais eu colho. Quanto mais eu semeio, maior será a minha colheita. Deus estabeleceu esse processo na natureza e funciona da mesma maneira na nossa vida. Tudo aquilo que eu semeio é o que eu devo esperar colher no futuro. Isso não vale só para a área financeira. Nos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho, as palavras, o tipo de comportamento que você semeia é o que você deve esperar receber das pessoas. Se nós ofendemos, dificilmente receberemos em troca carícias. Se nós machucamos, dificilmente ouviremos elogios e palavras de afirmação. Aquilo que eu semeio, em geral, é aquilo que eu colho. Isso vale para a vida financeira, mas vale para atitudes, palavras, tratamento em relação a outras pessoas. Não devemos esperar colher algo de natureza diferente daquilo que semeamos. Da mesma forma que quando eu planto feijão, eu devo esperar colher feijão e não milho ou soja ou qualquer outra coisa. Também é na nossa vida espiritual e também é nos nossos relacionamentos. Se eu invisto em algo, é aquilo que eu devo esperar ter como colheita. Então, isso se aplica tanto à quantidade como à qualidade daquilo que eu semeio. A quantidade é diretamente proporcional. O que eu semear, eu colherei de maneira diretamente proporcional. Mas também a qualidade, o tipo de semente que eu planto, é o tipo de colheita que eu devo esperar. Esse é o princípio bíblico. É uma atitude de fé e de entrega. A generosidade está intrinsecamente ligada à ideia da semeadura. Porque veja, nem sempre nós seremos aqueles que colheremos tudo o que plantamos. Paulo chega a dizer isso em outra ocasião. Olha, eu plantei, outra pessoa, no caso lá Apolo, veio e regou, mas Deus deu o crescimento. Falando a respeito do crescimento da igreja, do crescimento espiritual, dos seus filhos na fé. Ele passou por um lugar, plantou no sentido de semear a palavra de Deus, de pregar o evangelho para muitas pessoas. Depois outros vieram após ele, deram sequência ao trabalho de discipulado naquela igreja. E por fim os frutos vieram e ele nem estava lá para ver. Mas ele foi abençoado e encorajado porque os frutos não eram para o benefício dele, Paulo, mas para a glória de Deus. E assim é na nossa vida também. Nós semeamos, nem sempre o fruto virá para nós, para o nosso benefício pessoal. Mas nós fazemos isso para que outros sejam abençoados e Deus, no final, seja glorificado. Por isso o impacto para o futuro daquilo que semeamos. Porque nós não semeamos hoje para colher hoje. Mas semeamos hoje para colher amanhã. Por isso é uma atitude de fé. Porque nós não vemos o fruto imediatamente daquilo que nós semeamos. Então, Paulo nos chama para fazer isso. Olha, não semeie pouco porque você vai colher pouco, mas semeie muito porque você vai colher muito. Mas ele nos chama para pensar também, não apenas no que e no quanto plantaremos, mas também em como plantaremos. em como semearemos, porque ele diz, olha, não faça isso com peso no seu coração, ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama quem dá muito ou pouco. Deus ama quem dá com alegria. O muito ou o pouco que decidiu no coração dar. É claro que nós somos encorajados a dar mais, a crescer em generosidade, a crescer na quantidade e na qualidade daquilo que damos. Mas nós somos, acima de tudo, encorajados a dar com alegria, a dar no padrão de Deus. E veja, isso tem tudo a ver com o futuro, porque eu e você queremos um futuro feliz, certo? E se nós devemos crescer em generosidade, mas a nossa generosidade não é fruto da alegria de Deus no nosso coração, significa que quanto mais generosos nos tornarmos, mais infelizes seremos. Ah não, eu dou muito, eu faço muitas ofertas, mas sou miserável. Porque não tenho alegria ao fazer isso. Faço por um sentimento de culpa, faço por um sentimento de pesar, por um sentimento de obrigação, porque entendo que isso é uma lei e eu preciso obedecer, senão eu serei punido. Quando a motivação é distorcida, é equivocada, isso não agrada o coração de Deus. Deus ama quem dá com alegria. E não existe maior alegria do que essa. Participar daquilo que Deus quer fazer na vida de outras pessoas. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter é compreender o impacto da nossa generosidade em nosso futuro. Um futuro feliz passa por uma vida de generosidade. Em segundo lugar, frutifique através da manifestação da generosidade divina e não dos seus próprios recursos. Veja, o fruto virá por causa da manifestação da generosidade de Deus na nossa vida, não por aquilo que nós temos ou somos capazes de produzir. Paulo segue aqui nesse texto em 2 Coríntios 9 e ele diz, Deus é poderoso para fazer, repare bem na repetição de uma palavra ou de palavras semelhantes a essa, uma palavra. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Incrível aqui a ênfase do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nessa amplitude, nessa completude da provisão de Deus, da generosidade de Deus. Ele está dizendo, olha, Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada. Ele está falando de generosidade nos versos anteriores. Esse já é o assunto. E ele diz, Deus vai acrescentar toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. É até redundante. Mas eu creio, porque o apóstolo Paulo estava tomado de uma confiança inabalável, de que Deus é o Deus provedor, de que Deus é suficiente para nós, de que tudo o que nós precisamos vem das mãos dele para nós, e nada vai faltar, não precisamos temer. Ele está dizendo, olha, quando você fizer isso, quando você semear mais, quando você entender o seu papel para abençoar a vida de outras pessoas, não há o que temer, porque aquele Deus que te dá toda a graça de que você precisa, ele vai te capacitar para ser generoso em todo o tempo, de todas as formas. Tudo o que você precisar, você terá. É a promessa de Deus para nós. Ele é a fonte do que nós repartimos. Então, se o recurso é dele mesmo, por que é que tantas vezes nós somos tentados a reter? E se retemos, como é que ele pode dar mais? Entende isso? Se as minhas mãos estão fechadas porque eu quero reter aquilo que ele já me deu, como é que eu posso receber das mãos dele mais? Não tem como. Eu só posso receber se eu entregar. Porque aí minhas mãos estão novamente abertas para que ele me dê mais. Então eu recebo e dou. E eu recebo e dou. E recebo e dou. Mas se eu retenho, eu não posso receber mais. E eu creio que é por isso também que Jesus disse, olha, se você for fiel no pouco, você terá muito, você será colocado sobre o muito. Por quê? Porque as suas mãos estarão abertas e na nossa mão só cabe pouco mesmo. Então, vai ser pouco, mas o que eu tenho, eu dou. O pouco que eu tenho, eu dou. E daqui a pouco eu tenho mais um pouco e o que eu tenho, eu dou. E esse pouco começa a se tornar muito, não porque eu tenho muito num dado momento, mas porque todo o pouco que eu recebo, eu dou, eu reparto, eu sou generoso com ele. E se torna muito, muito impacto na vida de outras pessoas. Não muito para mim, mas muito para outros. Amém? Ele é a fonte de tudo que nós temos. E eu posso, por isso, confiar que não terei falta de nada enquanto continuar semeando. E veja, Paulo associa generosidade à ideia também de justiça, porque ele diz, como está escrito, ele faz uma citação aqui do Salmo 112, ele diz, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Veja, Paulo associa diretamente a generosidade à justiça. E esse é o padrão bíblico. O padrão bíblico é sempre esse, de associar generosidade à justiça. Se você olhar para o Antigo Testamento, o povo de Deus sempre foi ensinado por Deus e havia leis para garantir que isso acontecesse no meio do povo de Israel, a cuidar daqueles que estavam ou que estivessem em condição de mais vulnerabilidade. Existiam leis acerca do cuidado do órfão, com a viúva, com o estrangeiro, até com os presos. O povo de Deus sempre foi chamado a ser um povo preocupado em estabelecer justiça social. E esse mesmo padrão se mantém no Novo Testamento. Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus estabeleceu justiça incluindo os excluídos, amando e tocando aqueles que eram marginalizados. A ideia de justiça social precisa ser parte do estilo de vida de um discípulo de Jesus, porque o Evangelho é mais, mas nunca menos, do que um instrumento de estabelecimento da verdadeira justiça social. Algumas pessoas reduziram o Evangelho a um instrumento de justiça social. Ele é muito mais do que isso, mas ele nunca é menos. Onde o Evangelho chega, a justiça precisa chegar. Mudança precisa acontecer. É por isso que nós vamos para Guiné-Bissau, levar o Evangelho inteiro para todas as pessoas. O Evangelho que salva, o Evangelho que dá a vida eterna, mas o Evangelho também que tira das ruas, da prostituição, do abuso, da escravidão, do analfabetismo, da fome. O Evangelho nunca pode ser menos do que uma realidade nova para aqueles que se encontram numa condição de exploração, de miséria ou de injustiça. Nós não podemos fechar nossos ouvidos, nossos olhos para essa realidade. Para você ter uma ideia de como isso é importante nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, eu separei alguns versículos só no livro de Provérbios. Nem fui para a lei, para os primeiros livros, os livros da lei, para os mandamentos. Porque você poderia dizer assim, ah, mas isso é a lei, eu não estou na lei, eu estou na graça, eu estou no Novo Testamento. Mas veja a sabedoria bíblica milenar no livro de Provérbios, o que diz a respeito desse assunto. Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. Veja bem o peso disso. Provérbios 22:9. A pessoa generosa será abençoada porque alimenta o pobre. Provérbios 28:27. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Provérbios 14:31, quem oprime o pobre insulta o seu criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. E aí, indo para o Novo Testamento, nós chegamos no livro de Hebreus, que é o livro que faz a ponte entre o sistema da lei e o sistema de sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício de Jesus e a nova aliança que nós temos no Novo Testamento. E o autor de Hebreus diz assim no capítulo 13, assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que têm com os necessitados, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. O sacrifício que agrada a Deus é fazer o bem, repartir o que tem com os necessitados. Por meio de Jesus, esse é o sacrifício de lábios que confessam o seu nome, que proclamam o seu nome. Por fim, terceira e última atitude nessa noite, cumpra intencionalmente o propósito da generosidade divina sobre a sua vida. Falamos muito sobre propósito nas outras mensagens e chegou a hora de não apenas entender que há um propósito para nossas finanças, mas de cumprir esse propósito intencionalmente. Propósito de Deus para as nossas vidas nessa área de generosidade. O apóstolo Paulo termina esse texto no verso 11 dizendo, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em toda, em qualquer ocasião e por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ele diz por nosso intermédio porque ele seria o veículo para levar a oferta deles até outro lugar. Ele e os seus companheiros. Mas ele está dizendo a generosidade de vocês, por nosso intermédio, resultará em ação de graças para Deus. Não é ação de graças nem a eles, nem a Paulo. Percebe? A generosidade de vocês, por nosso intermédio, resulta em ação de graças a Deus. E é assim que é. Nós semeamos, pessoas são abençoadas, a glória não é nossa, mas de Deus. Jesus disse isso no Sermão do Monte, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E ele diz, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Eles veem as nossas boas obras, mas glorificam o Pai que está nos céus. Nós somos chamados para brilhar a luz de Jesus, para fazer boas obras, para praticar o bem, para sermos generosos. Não apenas com dinheiro, mas com tudo. Talvez você esteja ouvindo isso e ao longo de toda a série ouviu essas mensagens e pensa, puxa, mas eu queria ter mais, eu queria ter condições, minha vida está tão apertada nesse momento, eu não consigo fazer uma oferta para a Guiné-Bissau, eu não consigo participar de uma ação para abençoar uma comunidade que está em uma situação de necessidade, porque eu mal tenho para mim e para minha família. Mas sabe, generosidade é mais do que dinheiro. Você pode ser generoso com o seu tempo, você pode ser generoso com as suas habilidades. Outro dia nós fomos lá ao campus da EPNB durante a semana para uma reunião e havia um voluntário pintando todo o piso e o palco e ele trabalha com isso e ele estava ofertando não o dinheiro, mas estava ofertando o seu tempo e a sua habilidade profissional para abençoar a igreja, para abençoar a nossa família de fé. Eu não sei o que você tem nas mãos, eu não sei o que Deus te deu, mas eu sei que você pode usar o que Ele te deu, para a glória dEle, para abençoar pessoas. E no fim, a glória será dEle, não sua, não nossa. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para cumprirmos esse propósito de sermos generosos, porque esse é o padrão dEle, como nós dissemos no começo. E lá em 1 João, no capítulo 3, a partir do verso 16, veja o que o apóstolo João escreve a respeito desse caráter de Deus, de um Deus que se dá, de um Deus que se entrega. Ele diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não amar só de palavras, mas amar de verdade, amar em ação. O pastor Andy Stanley, no mesmo livro que tem servido de inspiração para essa série, ele escreve o seguinte, cada decisão nossa de gastar e de poupar é tomada dentro de uma estrutura de consciência. Para sermos bons em sermos ricos, precisamos ampliar essa estrutura. Devemos criar o hábito de enxergar além. Além do nosso bairro, da nossa escola, do nosso atual plano geográfico de residência. Senão, acabaremos com a consciência limitada às nossas experiências individuais. E mesmo que talvez até continuemos ricos, não mais seremos ricos em boas obras. Deixaremos de sentir o desejo de compartilhar. É o que acontece quando você não se relaciona com pessoas que estão numa realidade diferente da sua. Se você está numa realidade privilegiada e você não vê a carência do outro, não vê a necessidade do outro. No máximo vê uma notícia no jornal, se emociona, desliga a televisão e esquece depois. E vai dormir ou vai jantar. Mas se você não convive de perto com a necessidade do outro, se você não vai para Guiné-Bissau, se você não vai para o Haiti, se você não vai para o Varjão, se você não vai ao encontro de onde há necessidade, você se limita às suas experiências individuais. Ele diz, deixaremos de sentir o desejo de compartilhar. Enxergar se converterá em necessitar, porque teremos perdido a consciência do que significa passar necessidade. Eu enxergo um produto novo, eu enxergo o novo iPhone que foi lançado, eu enxergo um carro, eu enxergo qualquer coisa. E agora enxergar para mim é necessitar. Agora eu preciso daquilo. porque eu perdi a noção do que é de fato necessitar. Porque eu limitei a minha estrutura de consciência às minhas experiências individuais. Qual é o convite, então, dessa série de Deus para mim e para você hoje? Ampliar essa estrutura de consciência. Ver a necessidade. Ir ao encontro dela. E ser a resposta. Eu sou tão feliz porque eu fui convidado para fazer parte desse grupo que está indo para Guiné-Bissau. Vai ser a minha primeira vez na África. E eu estou realmente muito empolgado. Confesso que eu estou um pouco temeroso de como eu vou interagir com as pessoas, de como eu vou lidar com aquela realidade. É um dos 10 países mais pobres do mundo. É uma realidade nova para mim. Mas eu quero ampliar a minha estrutura de consciência. Eu quero ir ao encontro de quem precisa. Eu quero enxergar a necessidade, quem realmente necessita. Não daquilo que eu penso ser necessário para mim, na minha vida confortável, pela graça de Deus. Mas eu quero ver o que é realmente necessário lá. Você pode ir também, você pode ir a quem precisa, e você pode dar, e eu posso dar o que eles precisam. Nós como igreja podemos ser a resposta, amém? Quero orar por você, feche seus olhos, por favor. Se você, como eu, foi extremamente desafiado por essa série, quero te encorajar dizendo que tudo isso é possível ser vivido por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nosso coração naturalmente egoísta, centrado em nós mesmos, nas nossas próprias carências, necessidades, pode ser transformado num coração generoso, como é o coração de Deus. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E é esse Espírito que nos move e nos capacita na direção de olharmos para quem está ao nosso redor e precisa. Mas talvez você esteja numa posição assim hoje. Talvez você está aqui hoje e você seja alguém que precisa. Você seja alguém que tem carências na sua vida financeira. Eu gostaria de orar por você, para que Deus traga provisão para a sua vida. Mas lembre-se, quando Ele trouxer, não permita que essa provisão se torne o centro. Mas lembre-se do que você aprendeu nesses dias. Tudo o que nós temos tem um propósito maior do que nós mesmos. Serve aos propósitos do Pai. Serve para abençoar outros. E então nós nos tornamos confiáveis para receber mais ainda das mãos de Deus. Continuar repartindo. Pai querido, abençoa os teus filhos e as tuas filhas nessa noite. Para aqueles que estão passando por fase difícil nos negócios, no emprego, na vida financeira, eu peço por bênçãos da tua parte. Eu peço por provisão, portas abertas, por mais recursos, Pai. E eu peço também por sabedoria para que eles possam gerir bem esses recursos. Para que tenham o bastante para si, para seus familiares, mas também para repartir com o próximo. Eu oro por uma igreja cada vez mais generosa, para que Guiné-Bissau e outras nações que ainda precisam ouvir mais a respeito do teu amor, precisam que o evangelho chegue de uma maneira mais consistente para transformar vidas e realidades. Eu oro para que a nossa igreja seja cada vez mais generosa para repartir o que o Senhor tem abundantemente nos confiado. Faz-nos confiáveis, Deus, para que o Senhor possa confiar mais recursos a nós. E assim, Deus, usa-nos para a tua glória, aqui em Brasília, no Brasil e até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém.